Você está ouvindo Feijoada Completa.
Que arranjo bonito, hein? Esse arranjo é Cris Pereira. Cris Pereira, sambista de Brasília, junto com o Dona Ivone Lara, nessa belíssima gravação. Ouça um pedaço aí. Que bela cuíca, hein?
Meus desenganos, coisas da vida, passam-se os anos, aprendo a errar, quero a beleza, coitada.
Belíssima voz de Cris Pereira, Cris Pereira sambista aqui de Brasília, aliás, voz lindíssima, pessoa muito bacana, já esteve aqui na Rádio Câmara, participou do programa Paralelo 15, que é com a Mônica Montenegro, e tem esse samba aí de Dona Ivone Lara, gravado em parceria com a Dona Ivone Lara, belíssima gravação, vale a pena a gente escutar. E por falar em Brasília, né, já que a Cris Pereira é uma sambista aqui do Distrito Federal, aqui de Brasília, a gente vai falar agora do aniversário de Brasília, aniversário de Brasília que é comemorado amanhã, no dia 21 de abril, exatamente, Brasília, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo presidente, então presidente Juscelino Kubitschek, é a capital da República e é uma cidade projetada, né, nos anos 50, uma das primeiras cidades projetadas e é das mais importantes cidades projetadas do mundo, né, e se tornou, por causa da sua arquitetura, patrimônio cultural, patrimônio mundial da humanidade e, enfim, uma cidade que foi construída nesse conceito, né? Um conceito inicial de urbanismo, de uma ideia de uma cidade mais setorizada. Mas aí a nossa questão é, a cidade de Brasília, que foi projetada nos anos 50 como uma cidade extremamente moderna, com uma arquitetura, né, bastante arrojada, enfim, ela pode se dizer uma cidade que ela sobrevive nesses mesmos moldes em 2018, no século XXI? A gente está preparado, a cidade, para o século XXI? Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar com o professor Frederico Flósculo, ele que é professor do Departamento de Projeto, Expressão e Representação em Arquitetura, né, da Universidade Arquitetura, né, e Urbanismo, né, da Universidade de Brasília, da UNB. Professor Frederico Flósculo, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, é um prazer também participar. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
Professor, como é que o senhor... hoje em dia, a gente tem, por exemplo, nas grandes cidades do país, a mudança cada vez maior do sistema modal de transporte e até... nessa questão aí também das pessoas quererem morar mais perto de onde trabalham. Nós temos hoje, né, uma Brasília, uma cidade muito setorizada, em que as distâncias que se tem que andar para determinadas atividades acabam sendo bastante longas. O senhor acha que isso é contraditório ou a cidade, do jeito que ela foi projetada, ela atende também às expectativas desse século?
Olha, nós temos vários problemas aí. Quer dizer, uma é que a setorização de Brasília, do plano piloto de Brasília, ela tem uma boa margem de funcionalidade e ela é adotada por muitas cidades do mundo inteiro neste momento. Então, a setorização, ela tem vantagens e desvantagens que devem ser pesadas com o aprendizado, com a gestão urbana. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que aconteceu com essa Brasília, que foi objeto de um concurso público nacional no ano de 57, e o que acontece com o crescimento dos bairros da cidade, que o próprio Lúcio Costa chamou de cidades satélites, que não são cidades, são bairros, porque elas não têm autonomia.
Sim.
E aí é que começam os problemas mais graves da nossa cidade. Não é na concepção do plano piloto exatamente.
Uhum.
O plano piloto do Lúcio Costa tem problemas? Tem, sim, mas são problemas facílimos de gerir e contornar. O grande problema é a combinação desse plano piloto ultramodernista com uma estratégia de espalhar mais de 30 bairros no território do Distrito Federal e de forma, nos anos 90, associada a uma grilagem intensa, avassaladora, doentia da terra urbana, rural e do território do DF.
Uhum. Pois é, essa questão do plano piloto especificamente, uma das queixas que se tem, não só no plano piloto, mas se a pessoa, por exemplo, no plano piloto, ela quiser se deslocar, hoje em dia ela não tem como fazer isso a não ser de carro em muitos locais. Quer dizer, se você, por exemplo, mora numa determinada quadra, você pode ter um transporte coletivo que vai te deixar talvez numa via de acesso rápido, mas que você vai ter que andar uma grande distância a pé se quiser chegar até a sua quadra. Quer dizer, essa dificuldade com relação ao transporte público e essa primazia do carro não é um problema muito sério de Brasília, que acaba se reproduzindo, até em outras cidades, o senhor falou, Palmas, por exemplo, teve o mesmo problema, também é uma cidade muito projetada para carro, né? E tem tido as mesmas dificuldades. E hoje nós temos mais engarrafamento em Brasília do que tínhamos, por exemplo, 10 anos atrás. Como é que o senhor avalia essa situação aí?
Olha, isso é uma pergunta fundamental, é a pergunta de US$1 milhão, né? Como se diz. Eu participei no ano da graça de 91, de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, né, na Câmara Legislativa, acerca do metrô, né? Ali nós estávamos no segundo governo Roriz eleito, o Arruda sentado na fila, sabe? O jovem Arruda, tinha até cabelo na época, né? E a gente estava discutindo o metrô. E eu, como era presidente do Sindicato de Arquitetos do Distrito Federal, ia advertir o governo contra a possibilidade desse metrô não ser bem planejado quanto ao traçado. Olha, uhum. Eu acho que a minha advertência naquele ano de 91 foi uma maldição, né? Porque o que aconteceu? O governo que estava traçando um metrô de Brasília através da W3, decidiu traçar o metrô de Brasília através do eixo rodoviário, que não tem nada. Você faz um metrô em área congestionada. Ninguém faz um metrô em área que não tem problema nenhum de trânsito, que é o caso do eixo rodoviário. Isso apenas exemplifica a imprudência sistemática, impressionante e inexplicável do governo do Distrito Federal em relação à questão metroviária, porque efetivamente o futuro de Brasília é metrô e trem, é metroviário e ferroviário. E eles não fazem isso. Brasília, a cidade rodoviária do JK, ela vai continuar existindo. O uso do automóvel, ele nunca vamos escapar do automóvel no planeta Terra, é impossível. Mas o transporte de massa continua a ser a modalidade ferroviária urbana, que são os veículos leves sobre trilho, que são os metrôs, tudo isso é da família ferroviária.
Sim.
São veículos sobre trilho. E nós não fazemos as versões mais baratas, mais locais, mais leves, e a gente já poderia ter uma rede de milhares de quilômetros dentro do Distrito Federal, interligando com o entorno, há muito tempo. Então, nós estamos remoendo uma conversa antiga acerca de ônibus e carros que não faz mais sentido. É como a gente não conseguir sair da infância quando nós já estamos chegando na terceira idade da cidade.
Sim, sim. E eu concordo com o senhor, quer dizer, a questão do metrô em toda a cidade do mundo, quer dizer, quando o metrô ele vai justamente onde a população está, porque veja... Só deu um exemplo muito interessante. Se eu desce ali no meio do eixão, né, quer dizer, lá na estação ali, e vai para onde? Né? Porque, na verdade, não tem. Ali você não vai ter um comércio que te interessa, não vai ter um banco que te interessa, não vai ter nenhum tipo de serviço que você possa utilizar. Então, acaba que o metrô ele fica subutilizado em Brasília, né? Especialmente nos horários de vale. Quer dizer, acaba sendo o transporte exclusivamente para o pessoal das satélites onde o metrô chega, para chegar no plano piloto e mais nada, né, professor?
Exatamente. Não, o que tu dizes faz sentido. O planejamento efetivo da cidade é muito ruim. chega a ser inconsequente. O governo fica atendendo a demandas locais, a demandas de donos de terra, a demandas de senhores do mercado imobiliário, a demandas de construtores, e nunca parece pensar no todo. Então, nós temos que começar a fazer com que Brasília seja uma equação só, né? Por exemplo, olha uma coisa que, às vezes, eu choco os meus alunos com um projeto que eu chamo de Cidade X, que é o seguinte. Imagine o plano piloto do Lúcio Costa se estendendo como uma cidade linear, a Asa Sul se estendendo em vários módulos muito parecidos com a Asa Sul, da mesma largura da Asa Sul, mas uma faixa que vai na direção de Lusiânia. A Asa Norte como uma faixa que vai na direção de Formosa. O eixo monumental continuando depois do lago na direção de Unaí. E continuando também na direção de Alexânia, Pirinópolis. Essa cidade, isso forma um X. Isso forma um X. Esse X ocuparia menos de 5% do território do Distrito Federal. E você sabe quantas pessoas você coloca dentro? 8 milhões e meio de pessoas. 8 milhões e meio de pessoas. E você tem sustentabilidade, uma facilidade gigantesca de mobilidade e 95% do território verde, água abundante de subsolo, o território intocado. Por que é que o projeto de Lúcio Costa não foi encaminhado desse jeito? Essa é uma questão elementar. Dá para retomar o projeto nesse sentido? Dá. Ainda dá para a gente ter uma Brasília que seja muito menos espalhada e muito mais racionalmente planejada, mas os governos já não querem fazer isso. A gente já tem os bloqueios da grilagem, a gente já tem os bloqueios dessa irracionalidade urbana, da especulação pura. Aí, em vez de uma cidade assim, uma cidade à moda de Lúcio Costa, a gente tem uma cidade à moda de Aparecida de Goiás, que é um município vizinho de Goiânia, vítima preferencial da especulação imobiliária. Se tu visitas Aparecida, Aparecida é pobre, Aparecida é ocupada, Aparecida de Goiás é totalmente urbanizada, todos os riachos e nascentes estão, se não estão mortos, estão encaixotados. É um terror de urbanismo Aparecida de Goiás. E esse é o futuro do Distrito Federal, da maneira como os governos estão encarando. Você não tem uma só boa obra de preservação, de recuperação do território, de compactação e racionalidade a ser reconhecida nessas últimas décadas de Brasília. Nem o metrô de Brasília se apresenta como um modelo de racionalidade. Então nós estamos com um problema gravíssimo de gestão.
Na sua avaliação, o que seria, o que você poderia começar a fazer hoje em termos de tornar essa cidade mais racional desse ponto de vista, inclusive da habitabilidade e também da maneira como as pessoas se deslocam, enfim, como o senhor avalia que poderia se começar a mudar essa lógica hoje?
Olha, nós poderíamos realmente ter um plano diretor de transporte e ferroviarizar o Brasil, fazer com que os núcleos urbanos sejam interconectados por eixos, por feixes, por vias de transporte sobre trilhos, transporte de massa de verdade. Não estou falando de algumas centenas de pessoas em automóvel, estou falando de dezenas ou centenas de milhares de pessoas em vagões, de uma forma ordenada, civilizada, no meio de parques. Brasília tem dinheiro, tem IPTU, tem recursos para refazer, para fazer cirurgias urbanas da melhor qualidade, e isso é cirurgia. Você não faz cirurgia de corpo inteiro. Você faz cirurgia sempre localizada, passo a passo. Mas você tem que ter um plano de cidade e não ter medo de investir na Ceilândia. Não ter medo de investir no Sol Nascente. Não ter medo de investir em bairros que são mais humildes e que são periferia do grande Teatro Brasília. O governo se recusa a investir de verdade no conjunto da cidade. O próprio governo é preconceituoso. É preconceituoso mesmo. A melhor infraestrutura não vai para a maior parte da população. Então, a solução, e a solução passa por uma regra de ouro: fortalecer aquilo que é forte em nós, fortalecer a unidade de vizinhança, a vizinhança trabalhadora, fortalecer a base da sociedade urbana de Brasília. Isso é o começo de um debate que muda totalmente a pauta de governos como o de Hollenberg, como o de Arruda e como de outras pessoas que parecem que vão sair candidatas ao governo do Distrito Federal. Gente que pensa do modo antigo e que não nos deixa saída para o futuro.
Muito bem, professor Frederico Floscolo, ele que é professor da UNB, conversando aqui com a gente, né, falando aí sobre toda essa questão aí envolvendo a cidade de Brasília, todo esse desafio que a gente tem em torno aí do futuro da nossa capital, Brasília, que amanhã completa 58 anos de vida. Professor que é do Departamento de Projeto, Expressão e Representação em Arquitetura e Urbanismo da UNB. Professor, muito obrigado por participar aqui conosco nesse programa onde a gente fala um pouco sobre a nossa cidade, que completa, faz aniversário amanhã, e na expectativa de que alguma coisa a gente possa ver no futuro aí, num horizonte, para ter uma cidade que realmente atenda a sua população e toda essa região, né, em torno, porque afinal de contas é preciso incluir também a população que é extremamente excluída dos programas de governo, de um modo geral, que a gente precisa de soluções para isso. Muito obrigado por participar conosco e um grande abraço, professor.
Um grande abraço, agradeço a confiança, Edson. A gente vai ver, é só querer.
Maravilha. Aí, grande abraço. Tá aí o professor Frederico Floscolo conversando com a gente. E agora a gente vai ouvir música. A gente, no comecinho do programa, tocou a música Nasci para Sonhar e Cantar. Pois agora é hora da gente ouvir uma versão dela com Paula Toller. Ah, Paula Toller do Kid Abelha e Dona Ivone Lara. Olha que coisa linda que ficou essa música. Muito legal. Ouvi.
Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar. Na busca incessante do amor que desejo encontrar. E trago dentro de mim, preciso revelar. Solto o mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar. Na busca incessante do amor que desejo encontrar. Tanta gente por aí que não. Que trago dentro de mim, preciso revelar. E eu solto o mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar. Na busca incessante do amor que desejo encontrar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer que sei gastar. Do amor sempre um amanhã
secar. O que trago dentro de mim preciso revelar.
Que lindo, hein? Dueto maravilhoso de Dona Ivone Lara e Paula Toller. É a... De nada. É a junção aí de duas gerações, né? Coisa muito bonita. E Paula Toller que nem é sambista, mas ficou linda essa versão realmente. Nasci pra sonhar e cantar. Vamos pro intervalo? E na volta a gente fala mais de Dona Ivone Lara, já já.
Feijoada completa.